Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Oswaldo.
Estava tendo uma inscrição para um projeto que a Selen estava lançando, que chamava-se Rede de Valor. A Selen trouxe a Rede de Valor para poder nos ajudar a trabalhar com treinamentos, com os cursos. A Selen tem ajudado bastante a minha empresa crescer, a eu gerar novos empregos. Tenho muito orgulho dessa parceria e só tenho a agradecer.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Sua amiga de 106,7, sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Olha a hora aí, 6:59. Vou trazer um pouco para falar aqui. Agora sim, a Hélida, né?
Eu sou o nome do história. Sou Vitória. Com emoção. Eu sou um grito
tá
de glória.
Querida vida, isso aí.
Sou Vitória. De coração.
Isso aí, Hélida. Curta aí. Né? Tem que comemorar mesmo. Zé Antônio.
Bom dia, Almi Santana.
Bom dia, meu irmão.
Armando Mariani. Meus parabéns aí pelos 84 anos, Rádio Excelso. Aqui quem fala é José Antônio, aqui da Zona Rural, Santo Amaro.
Oh, um abraço a todos os amigos de Santo
Amaro. Vambora, meu Vitória, meus parabéns também.
Valeu, meu irmão, um abraço para você e a todos aí de Santo Amaro e da Zona Rural aí, viu? Alberto, um abraço também para você. Cleonildes, bom dia, Almir, né? É, fala para esse senhor que falou aí dos buracos da cidade. Quer ver aí buraco? Vem aí para São Tomé de Paripe. Oh, se já tá ruim aqui, né? Coitado do povo de São Tomé, né? Ah, Nilza de Tancredo Neves também conosco. Tem aqui o Jason Moreira. Grande Jason, bom dia, meu irmão. Deixa eu trazer aqui o nosso Armando Mariani com informação aqui, prestação de serviço. Vem, seu Armando.
Ok, Almir. Atenção, hein? Carteira da pessoa idosa pode garantir viagem de graça. Idosos de baixa renda, com 60 anos ou mais, podem emitir gratuitamente a carteira da pessoa idosa, um documento que garante acesso facilitado a benefícios previstos em lei, como gratuidade ou desconto em viagens interestaduais. O benefício é destinado a pessoas com renda individual de até 2 salários mínimos e que estejam inscritas no Cade Único com os dados atualizados nos últimos 2 anos. As empresas de transporte interestadual devem disponibilizar 2 vagas gratuitas por veículo para idosos que atendam aos critérios estabelecidos. Caso as vagas já tenham sido preenchidas, o passageiro tem direito a desconto mínimo de 50% do valor da passagem. Além de facilitar o acesso ao transporte, a carteira também pode ser utilizada para comprovar direitos garantidos à população idosa,
com meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. A emissão do documento é gratuita, ninguém vai pagar nada e pode ser feita pela internet, por meio da plataforma gov.br. Quem tiver dificuldade para acessar os serviços digitais, pode procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, apresentando documento de identidade, CPF, comprovante de residência, número de identificação social. Então está aí tudo preparado para o idoso, 60 anos ou mais, pela sua carteira de idoso, né, para o transporte e outros eventos, hein? E o SAC Rodoviária tem horário ampliado de atendimento a partir de hoje, segunda-feira, hein? O posto passará a funcionar das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, e de 8 da manhã ao meio-dia aos sábados. Além da ampliação do expediente, a unidade também adotará o modelo híbrido de atendimento. Entre 7 da manhã e 4 da tarde, o acesso será por ordem de chegada, com distribuição limitada de senha. Das 4 da tarde às 9 da noite, o atendimento será realizado exclusivamente por agendamento prévio, que pode ser feito pelo aplicativo ou pelo portal ba.gov.br. Aos sábados, todos os atendimentos serão mediante agendamento, hein? E a segurança dos imóveis localizados ao redor do prédio que desabou lá em Pirajá, na madrugada de sábado, ainda é uma incógnita para moradores e autoridades. Segundo a Codesal, somente após a retirada dos escombros será possível determinar se as estruturas vizinhas sofreram danos ou apresentam risco. O acidente envolveu um imóvel residencial de 3 pavimentos com cobertura que desabou repentinamente durante a madrugada. Uma criança que dormia no local foi resgatada com ferimentos leves. Desde então, equipes de emergência atuam no isolamento da área e no atendimento aos moradores afetados. Ainda não há elementos suficientes para confirmar ou descartar riscos nas residências próximas ao imóvel que caiu. A expectativa é que, após a conclusão dessa etapa, a Codesal possa verificar com mais precisão as condições das edificações vizinhas e definir se será necessário adotar medidas adicionais para proteger os moradores da região. No esporte, o Bahia está finalizando, e o São Martinho Santiago, a negociação do zagueiro Gabriel Xavier. O jogador está de saída para defender o Shenzhen Tengsi da China, clube que também pertence ao Grupo City, detentor de 90% da SAF tricolor. A transferência faz parte do movimento interno do clube para abrir espaço na folha salarial, visando possíveis contratações, além de ampliar as oportunidades para Marcos Vitor e Fred Luperti, visto como um dos principais prospectos das categorias de base do Bahia. Gabriel Xavier deve viajar para a China ainda essa semana para concluir os trâmites finais da negociação. Do lado do Vitória, todo mundo já está sabendo, além de levar mais uma taça para a sua galeria, né? Não, Gilete, o Vitória ainda faturou em premiações com o título da Copa do Nordeste e arrecadou quase 5 milhões de reais com o pentacampeonato regional. O vice-campeão Fortaleza arrecadou 700 mil, enquanto Vitória faturou 1 milhão ao ser campeão. E ainda sobre futebol, após aquele emissor 2-1 contra o Egito, e uma semana da estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, Carlos Ancelotti revelou que já sabe qual será o time titular para a partida. O técnico, porém, não entrou em detalhes. Em relação ao aspecto coletivo de sua equipe, ele elogiou a atuação do Brasil e disse que gostou da dupla formada por Vini Júnior e Rafinha, que jogaram mais aberto entre o lado esquerdo e o setor central, hein? Então tá aí a gente aguardando a nossa seleção. Olha, uma boa notícia para você que é entregador por aplicativo, hein? Uma linha de crédito voltada a entregadores por aplicativo, categoria que enfrenta dificuldades para acessar financiamento em condições viáveis, pode ser lançada em breve pelo presidente Lula. A proposta já vem sendo discutida dentro do Palácio do Planalto e em diferentes ministérios, com foco principalmente na redução de custos para quem depende da moto para trabalhar. O objetivo é garantir que esses trabalhadores consigam financiar motocicletas ou até trocar veículos antigos, com taxas mais baixas do que as praticadas hoje no mercado. Isso pode significar não só acesso ao crédito, mas também uma melhora direta na renda, já que o custo de manutenção é um dos principais gargalos para os entregadores. A medida deve seguir os mesmos moldes da linha anunciada para motoristas por aplicativos e taxistas, que oferece condições especiais de financiamento, incluindo aí juros mais baixos. E integrantes do governo afirmam que esse é o ponto mais sensível da proposta. Por se tratar em grande parte de trabalhadores informais, outro fator que pesa na discussão é a regulamentação do trabalho por aplicativos. O projeto que trata desse tema ainda está em debate lá no Congresso Nacional. Agora uma boa notícia para os garis, hein? Naquinho, Almir Santana, amigos do Acorda para a Vida, atenção garis. Os trabalhadores responsáveis pelo serviço de varrição e coleta de resíduos urbanos podem conquistar uma série de novos direitos em todo o país. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece um piso salarial nacional de R$ 3.036 para os garis, hein? R$ 3.000 para os garis. Somente após a aprovação dos senadores, o texto poderá seguir para a sanção presidencial. E a proposta prevê também benefícios voltados aos profissionais que atuam diariamente na limpeza urbana. Entre as medidas previstas está o pagamento de adicional de insalubridade 40% para trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde. O texto também garante aposentadoria especial aos profissionais que exercem atividades consideradas de risco à saúde ao longo da carreira. Outra previsão do projeto é a possibilidade de inclusão de benefícios como vale alimentação, cesta básica, mensal e plano de saúde, que poderão ser definidos por meio de convenções coletivas. Torcer que dê tudo certo, né, para os nossos garis serem beneficiados com essa medida. E a nova rodoviária de Salvador já se prepara para o seu primeiro grande teste de circulação, a Operação São João. Durante os festejos juninos, o equipamento completa 5 meses de funcionamento e deve receber o maior fluxo de passageiros desde a inauguração. Durante o período junino, a previsão é de cerca de 195 mil embarques, com movimentação total aproximada de 380 mil pessoas no terminal. No ano passado, foram mais de 1,8 milhão de visitantes e R$ 2,3 bilhões injetados na economia da Bahia. Olha, Almir, como nós já informamos, né? O governo da Bahia decidiu não realizar o tradicional São João da Bahia no Parque de Exposições e investir nos festejos juninos no Pelourinho e em outros bairros de Salvador. A opção desse ano foi aumentar o apoio aos municípios e garantir mais festejos nos bairros da cidade. Com isso, a nova programação na capital baiana será no Pelourinho, e diversos bairros este ano. O edital de seleção pública para as festas juninas de Santo Antônio, São João e São Pedro prevê aportes que variam de 98 a R$ 631 mil por município, compreendendo os festejos até 3 de julho. Cidades em situação de emergência ou calamidade não podem participar. Em respeito à legislação eleitoral, as marcas do governo do estado devem ser retiradas dos palcos a partir do dia 4 de julho. E o clima de São João já tomou conta de Salvador, né, São Marquinhos? Os shoppings da capital prepararam uma série de atrações juninas que prometem reunir música, tradição, gastronomia e diversão para todas as idades. Arraiá Campeão, até 27 de junho, na Praça de Eventos L1 Shopping Center Lapa. Entrada gratuita. Shopping Barra, até o dia 25 de junho, na Praça Central Eubaldo Luz e São João Casamento na Roça. Shopping Paralela, durante todo este mês de junho, na Praça de Eventos 1, no Shopping Paralela. A entrada é gratuita. O Salvador Norte Shopping, dia 25, hein? As atividades acontecem na Vila Junina, montada na Praça da Alimentação, no piso L3, com entrada gratuita. Salvador Norte, até o dia 25, na Vila Junina, Praça da Alimentação L3, entrada gratuita. Então tá tudo armado aí para o São João acontecer em toda a cidade e no interior, seu Almir Santana.
Com certeza, seu Armando. Agora são 7:13, né? 7:13. Ô, Armando, você sabia que Marquinhos Santiago agora tá cantando?
Como é o quê?
Marquinhos Santiago agora tá cantando?
É, cantando?
É, eu sou Vitória, aqui, é. Eu vi um card aqui, Marcos Santiago, faz show em Cajazeiras. O Marcos Santiago que eu conheço é ele, né?
Vamos fazer o seguinte,
ele nem convidou a gente lá pra ir lá, né?
Marquinhos, repara. Eu sei que você gosta de reggae. Então canta o hino do Vitória em ritmo de reggae, vai.
É, tem que mandar fazer em reggae aí, né? O hino do Vitória, essa é boa, mano. O hino do Vitória em reggae. São 7:14, 7:14, deixa eu trazer as mensagens aqui do nosso público. É, rapaz. Tá com ciúme, meu filho? Ai, Maurício aqui, o feijão da roça, até hoje estou aí, homem, sem fome, viu? Festa maravilhosa, é, com certeza, com a apresentação de Dina Nery, a Cicinha também, né, se apresentou lá, foi realmente um arraiai do nosso, da roça. Fala aí, Maurição. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, bom dia, bom dia, Almir Santana e toda a bancada do programa mais escutado nas manhãs da Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida.
É, esse aí. Almir, parabéns aí pelo Vitória, né? Você tá alegre. Seu Vitória conseguiu aí, com muita luta aí, né? É, rapaz, foi no sofrimento, né? Mas chegou lá, né? Conseguiu a conquista aí do Campeonato do Nordeste, né? Agora, ó, para com esse negócio de Hexa, que se vocês ficarem com esse negócio de Hexa, eu sou ele, viu? Eu sou ele que eu tenho mais três na frente. Vocês sempre procurando botar lambança, pelo amor de Deus, ah, pô, vocês ganharam o campeonato, chegou numa conquista maravilhosa, fica no seu quietinho aí, Almir, fica no seu quietinho, parabéns pela conquista, vocês mereceram, lutaram, viu? Lutaram. E Almir, mudando aí, rapaz, a prefeitura precisa olhar essas edificações, porque, rapaz, eu nunca vi cair tanto imóvel, agora em Pirajá caiu, rapaz, tem que ter uma fiscalização, não é possível que esse povo não fiscalize, rapaz, não é possível, tem que fiscalizar, rapaz, é muita, tá caindo muita casa. Aí fica com aquele mimimi de que é chuva inesperada, que ninguém pode com a natureza. Tem que fazer o preventivo antes, Almir. O preventivo, esse povo tem que sair da carteira para ir para as ruas, para fazer o preventivo, trabalhar. Esse povo tem que trabalhar, Almir. Comenta aí, Almir, um forte abraço.
Um abraço, meu irmão. É, tem que fazer antes, exatamente, esse papel, né? Infelizmente, a gente sabe que a cidade tem muita ocupação desordenada, né? E em áreas de risco, mas tem que estar fazendo essa vistoria sempre, né? Para analisar, para olhar, olha, essa casa apresenta risco. Vamos fazer uma avaliação mais profunda aqui, ó. Infelizmente você não pode ficar, essa casa pode cair a qualquer momento. Tem que fazer esse trabalho, né? Tem que fazer. Infelizmente, a gente sabe que não é tão fácil assim, mas tem que fazer. Se não fizer, vai acontecer, né? Sempre aí essas tragédias aí.
Almir, Mariane, não se engane não, meu filho. Você tem que procurar com 2-3 meses antes. É um horror, Almir.
Para viajar, né?
Você só acha pagando a metade, meu querido. Quando você vai 3-4 lugares na frente, com gente jovem sentado, eu acho que eles só deixam 1 ou 2 lugares, Almir, e olhe lá. Gente, jovem sentado. que eu viajo direto aqui para Aracaju e vejo. Toda vez eu tenho minha carteirinha que eu já peguei, né? Aí no CRAS. Mas você, só, eu só pago a metade. Só uma vez que achei gratuidade. É um horror. É um horror. Ninguém fiscaliza, né, Almir?
É, tem que fiscalizar
é
e jogar
difícil,
tudo, né?
Mariane.
Valeu, Gil. Deixa eu mandar um abraço aqui para Antônio Lemos, grande Antônio Lemos, que também estava ontem lá no Arraial da Roça, né? Prestigiando aí meu amigo da Roça, lá de Maurício, de tantos outros amigos lá que estavam presentes no Arraial da Roça. Tem aqui mais mensagem chegando. Olha, Almir, essa cratera aí, a prefeitura abriu desde a semana passada e ainda não fechou, viu? Será que é empreiteira, né? Ganha por diária? Isso aqui. Me passa aqui o endereço para eu poder falar, né? O local direitinho. É muito importante a rua, né? Estou vendo aqui que largaram aí pela metade, né? Conceição da Ribeira aqui da Cidade Baixa também conosco. Vou trazer o óbvio da Conceição aqui. Vamos aqui. Vem a Conceição. Bom dia.
Bom dia, Almir. Bom dia a você, a todo o seu povo brasileiro que ouve essa audiência maravilhosa do Acorda para a Vida com Almir Santana e toda a sua equipe da Excelso. Almir, parabéns pelo timaço, né? O Vitória trouxe esse grande título para a Bahia. É bom para a Bahia, é bom para o Vitória, é bom para o povo brasileiro. E acreditar e lutar, né? Lutar e lutar, que se lutar, vem. O Brasil ganhou, o masculino e a feminina também ganharam domingo, com a noite de muita explosão de alegria.
Verdade.
Agora, a tristeza é as violências, né? As agressões, os assassinatos das nossas crianças. Isso é uma coisa triste. Outra coisa, Almir, chovendo tanto em Salvador, mas tem lugares que não tem cobertura de ponto de ônibus, como ali, né, no Corredor da Fé, da Irmã Dulce, ali no, em frente ao Oficial, e tem aquela casa de INSS, e ali não tem cobertura. Então, maltrata a sociedade. Um beijo, obrigada, tudo de bom, excelente semana. Beijo a Emily Conceição.
Emily tá sempre na sintonia. Beijão, Emily. Beijo, Gal. 7 horas e 19 minutos, 7:19. Deixa eu trazer aqui o Raimundo Rui falando aí nessa conquista do Vitória. Vitória que é pentacampeão aí do Nordeste.
Bom dia para você, Almir. Bom dia também para você, meu amigo Marquinhos Santiago, e para toda a equipe da Rede Excelsior de Rádio. Eu sou Raimundo Rui e vou falar de futebol a partir de agora. Bom, vamos falar logo da Vitória rubro-negra. O Vitória eliminou a equipe do Fortaleza, vencendo a partida por 2-1 em pleno estádio Manuel Barradas, conquistando assim mais um título da Copa do Nordeste. Foi um feito extraordinário para a equipe do Vitória, porque de fato foi um jogo complicado, porque a equipe do Jair Ventura, ela vinha bastante cansada, jogando em 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E o Vitória, como a gente sabe, não tem elenco para viver tantas emoções. Mas mesmo assim, com a inteligência do treinador Jair Ventura, o Vitória deu a volta por cima. Venceu e venceu de virada a equipe do Fortaleza. Até porque o Vitória tem uma equipe melhor, é uma equipe de primeira divisão e fez isso valer no estádio Manuel Barradas. Parabéns à torcida rubro-negra, parabéns inclusive à Rádio Excelsior da Bahia, que fez essa transmissão com um show de comunicação de toda a nossa equipe Excelsior de olho na bola. Vitória 2 no sábado e equipe do Fortaleza 1. Com esse placar, o Vitória se sagrou campeão da Copa do Nordeste. Bom, agora vamos falar de Bahia, torcedor. O tricolor, não tem muito o que falar, né? Está emprestando aí, ou fazendo negociação com Gabriel Xavier. É uma negociação que ele vai para a China, o zagueiro, o jovem zagueiro que estava na base do Bahia, depois passou o time titular, foi titular do time do Bahia por muito tempo, mas agora está sendo cedido a mais um clube pertencente ao Grupo City, lá na China, para poder, evidentemente, ganhar fôlego e, quem sabe, até um maior conceito internacional. Então, Gabriel Xavier vai ser colocado à disposição de um time chinês que pertence ao grupo City. Agora vamos falar de seleção brasileira. Hoje é um dia importante para o Neymar. Ele será avaliado se a sua panturrilha tem condições ou não de fazer ele continuar na Copa ou ser cancelado, como foi o Wesley. O Wesley foi cancelado, entrou o Ederson, que é um bom jogador, hein? É um bom jogador, um jogador forte, um jogador de meio de campo que vai acrescentar ali ao meio campo do futebol brasileiro. Ah, saiu o lateral e traz um meio de campo? Não, porque o Bahia tem ali, o Brasil tem ali alguns jogadores que podem fazer essa função. Uns três jogadores, inclusive o Danilo, inclusive o próprio Danilo Santana, que tem dois Danilo, né? O Danilo do Flamengo e o Danilo da equipe do Botafogo. Do Botafogo é craque. E ainda tem mais um jogador também que pode fazer a função de lateral. Então esse cara vem pro setor de meio de campo para fazer diferença ali na equipe brasileira. Hoje, Neymar fica sabendo se fica ou se volta para o time do Brasil. Quer dizer, para o Santos, não é? Essa vai ser a decisão tomada pela CBF. Com certeza, já que ele chegou até lá, é porque tem a possibilidade dele ficar. Eu acredito que seria um grande contrassenso levar o cara sem condições para uma Copa. Claro, isso aqui é Brasil, tudo pode acontecer. Mas mesmo se tratando de Brasil, acho um pouco complicado. Vem aí a Copa do Mundo, sábado o Brasil estreia, e também vem aí um programa exclusivo, não com este nome, porque é proibido falar de Copa, de Mundial, tudo de FIFA, é proibido tudo. Então, o nosso programa, você vai ficar sabendo como ele vai ser chamado em breve, aqui na Rede Celso. Raimundo Rui, para a Rede Celso de Rádio.
Povo, 7:23, né? 7:23, está nosso Raimundo Rui com as informações aí do Vitória, né? Pentacampeão do Nordeste, título importante, claro que é importante, sim, né? E tem que comemorar mesmo. Tem uma mensagem chegando aqui do nosso povo, deixa eu abrir aqui, mensagem que chegou aqui do 981-81-4037. Tem aqui o meu amigo Zé da Saúde, já na área, torcedor do Vitória também aqui, né? Feliz da vida. Comemorou muito. Cadê Zé Roque, rapaz? Zé Roque. Você é torcedor do Bahia, mas tem que falar hoje também, né? Parabenizar o Vitória.
Bom dia, Almir Santana, Armando Mariani, aqui pensando seu vídeo. Almir, Dani até terminou de falar aí uma coisa sobre a questão do comportamento. Essa questão do ônibus, de ficar sentado, os mais jovens, não respeitar. A partir do momento que a gente começa a ficar muitos intelectuais, muitos conhecedores das coisas, parece-me que ficamos muito sábios na questão da leitura, das buscas de inteligência artificial e outras coisas mais, e aí perdemos o básico, que é a educação do lar, educação do berço, que mamãe, papai, ou quem seja que cria as pessoas dão, mas com o tempo, essas artes de viver muito intelectualmente, esquece o básico, a educação de mamãe, papai e do berço. Amém, amém. Bom dia, Zé da Saúde falando com a mão no coração, sentimento de pertencimento e vendo que estamos esquecendo o berço que fomos criados com carinho e amor, mas o intelectual roubou. Amém, Zé
da Saúde. Amém, meu irmão. Um abraço. São 7:25, 7:25. Deixa eu trazer aqui a Heloísa de Itapuã.
Bom dia, Almir. Aqui é Luiz daqui de Itapuã. É um recado pro prefeito Bruno Reis. As ruas laterais aqui que saem na Rua da Ilha e no quilômetro 17. Nossa Senhora, tá pior do que a lua. É tanta cratera, é tanto buraco. Um asfalto tão irregular, abandonado, há mais de não sei quantos anos. Eu tenho 9 anos que estou morando aqui. Eu nunca vi recapear. Essas ruas transversais que saem na rua, vindo da Dorival, para sair na Rua da Ilha, e no quilômetro 17, tudo esburacado. É horrível, horrível. as ruas apertadinhas, mas tudo esburacado. É assim que quer que eleja o candidato dele? Não acredito.
É complicado, né? Complicado isso. 7h26, 7h26, tem que dar uma sacudida aí nessa pasta aí. E o pior é que agora está o período de chuva, né? Há uma dificuldade maior aí de se regularizar essa situação do asfalto. Mas tem que fazer, né? Abrir um solzinho e tem que botar a equipe na rua e começar aí a correr atrás do prejuízo aí, né? Melhorar essa questão do recapamento do asfalto da cidade e de muitas áreas aí, né? Que estão sofrendo aí com os buracos. Evanilda Barros conosco aqui na sintonia. Deixa eu ver aqui quem mais mandou mensagem. O registro aqui do meu amigo Júlio. Aloísio em Feira de Santana, um abraço a você. Léo Silveira, um abraço, meu irmão. Bom dia. Tem um registro também aqui do Júnior, aí no centro da cidade. Beto, Daniele Gomes também, Daniele Valéria. Tem um registro aqui do meu amigo Fabão. Grande abraço, Fabão. Bom domingo também. Boa segunda-feira para você, meu irmão. Ele também estava. Seu Antônio, mandar um abraço aqui para seu Antônio, contador, viu? Grande tricolor aí, um abraço, meu irmão, viu? Um abraço aí para você, meu irmão. Um bom dia, uma excelente semana, viu? Grande seu Antônio. 7h28. Vamos para o intervalo, né, Marcos? A gente volta já já aí com mais informação, prestação de serviço aqui no nosso Acorda para a Vida.
Acorda para a Vida! Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. num só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM conectado em você.
Olha a hora, são 7 horas e 32 minutos de volta aqui com o nosso Acorda para a Vida pela Rede Excelsior. E já recebendo nosso convidado de hoje, deputado federal Jorge Sola, deputado pelo Partido dos Trabalhadores, que vai bater um papo com a gente, falando um pouquinho desse cenário nacional. Ele que está no Congresso acompanhando, né, a movimentação e, claro, também sobre o cenário local aqui político do nosso estado da Bahia. Deputado federal Jorge Sola, bem-vindo aqui ao nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior.
Obrigado, bom dia, Almir, bom dia a todos os ouvintes da Excelsior. É um prazer retornar aqui, sempre muito bom conversar com você e participar aqui do seu programa.
Obrigado, amigo. Viu? O Sola, vamos falar um pouquinho desse cenário nacional. A gente vê aí algumas medidas do governo, né, americano, que, claro, vai prejudicar a economia do Brasil, essas tarifas anunciadas aí pelo governo americano. Eu queria que você falasse como é que o governo brasileiro pode fazer. Alguns especialistas falam que essas tarifas talvez nem aconteçam, né? Tem a judicialização também lá nos Estados Unidos, e pode ser que elas não aconteçam, porque também vai prejudicar os Estados Unidos economicamente. Exato. Geração de emprego lá também. Queria que sua avaliação, né, dentro do Congresso, acompanhando isso de perto. E alguns parlamentares brasileiros ficaram até também, né, de ir para os Estados Unidos fazer um contraponto também a essa situação que também vem acontecendo aí, que vem prejudicando o Brasil.
Almir, começar pelo final de sua pergunta. Semana passada nós tivemos uma comitiva de parlamentares brasileiros nos Estados Unidos, foram ao Congresso, dialogaram com as autoridades dos Estados Unidos, foram líderes do PT, do PCdoB, do PV, de vários partidos. E eu diria a você que é um cenário de incertezas, é óbvio, né? Uhum. A gente não pode aqui dar segurança sobre... Até porque o presidente dos Estados Unidos é uma pessoa completamente desprovida de certezas.
De manhã é uma coisa, de tarde é outra, de outro dia é outra.
Né? Exatamente. Você falou também aí, né? Ele tentou aquele tarifaço, aumentar as tarifas de vários países. A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou. Ele está usando agora um outro expediente, lançando mão de uma legislação americana para tentar justificar. Mas ele tenta justificar o injustificado. Vamos para começo de conversa. O Brasil tem um déficit na balança comercial com os Estados Unidos. O que é que significa isso? Os Estados Unidos vendem mais para o Brasil.
Nós compramos mais do que vendemos.
Mais. Você imagina, você tem dois cidadãos. Um vende mais para o outro. É. Quem vende mais pode se queixar.
Não, está
ganhando dinheiro. E está prejudicado?
Não.
É como se eu tivesse duas pessoas. Um cidadão vende um produto para o outro. E quem vende mais é que se queixa que está sendo prejudicado no comércio, na venda. Não tem cabimento um negócio desse.
Não tem sentido. Né? Eu também acho que...
E ele utilizou agora justificativas completamente fora da realidade. Né? Que o Brasil...
Trabalho escravo.
O Brasil nunca teve uma situação...
E o Brasil sempre combateu uma distorção que aconteça, né? Não é um trabalho assim totalmente escravo, é mais insalubre, né?
É o que a gente chama de trabalho análogo
à escravidão. Exatamente.
Mas você tem visto, inclusive, que depois das operações que foram feitas em 2023 e 2024, no ano passado isso já praticamente não apareceu.
Esse ano a gente teve uma, mas foi um caso isolado, né?
Muito pontual. O outro que está aumentando o desmatamento na floresta amazônica.
E diminuiu. É o contrário.
É o contrário, reduzir.
São argumentos frágeis, argumentos que não procedem.
Na verdade. A grande questão que está em jogo.
Você acha que as terras raras?
É o PIX. Essa é a grande questão. A segunda são as terras raras. Mas primeiro vamos comentar o PIX. Uhum. A estimativa é que o PIX vai levar a uma perda de US$600 bilhões para os cartões de crédito e débito americanos.
As empresas americanas, né? As fintechs.
Porque elas controlam a movimentação de dinheiro e cobram taxas com isso.
Sim, sim.
Cobram taxas com isso. No ano passado foram 30 trilhões movimentados. Então o PIX, ele não cobra taxa, de quem é usuário.
Uma operação rápida você fez, imediato, rápida. Cai na conta.
Já caiu.
Antigamente a gente pagava R$14, R$13 para montar o suarense, você cai na hora.
O Almir,
meia hora depois, né?
Eu tenho viajado o interior da Bahia todo, né? E eu sempre levo algum dinheiro para alguma despesa e tal.
Mas hoje é tudo
o pix. O pessoal não quer receber dinheiro, não, rapaz.
Quer pix? Eu não faço um pix.
Quer, não quer receber.
Não tem dinheiro para troco também.
Primeiro que não tem dinheiro para troco. Segundo que é maior segurança para quem está vendendo, verdade, porque ele não corre risco de ficar com
perder,
dinheiro na mão, de perder ou ser roubado.
Exatamente.
Todo mundo está querendo o pix, né? Então essa é a grande motivação.
Você acha que há um medo dos Estados Unidos no PIX ganhar o mundo, né? Porque o PIX, já alguns países já aceitam, né?
Já começa.
Portugal já aceita.
Na verdade, assim, você já pode, um cidadão brasileiro que tenha conta, um cidadão não, alguém que tenha conta no Brasil,
qualquer lugar do mundo,
já pode fazer o PIX para um terceiro. Eu acompanhei o presidente Lula naquela viagem para a Índia e a Coreia do Sul. Eu transferi dinheiro para a conta de uma colega minha, o PIX, lá de Nova Delhi. Lá na Índia. O que ainda não tem é a movimentação com pessoas que têm conta bancária em outros países.
Em outros países.
Mas
você acha que não existe um medo dos Estados Unidos de perder esse mercado
mundial?
Claro,
eu falei, 600... É muito dinheiro, 600 bilhões.
E se o povo não lembra, a gente pagava, toda vez que a gente fazia uma transferência, a gente pagava.
Pagava
R$13, R$14. Meia hora depois entrar na conta.
Ou se fosse um TED, era de noite.
O DOC era no dia seguinte.
O TED era imediato.
O TED era 30 minutos.
30 minutos, correto.
30 minutos é uma hora.
E a segunda motivação são as terras raras. Ó, amigo, o Brasil descobriu a maior reserva de petróleo desse século, a maior descoberta.
Na Bacia Amazônica?
Não, no pré-sal.
O pré-sal, sim.
A maior descoberta de petróleo neste século XXI no mundo foi o Brasil que fez com o pré-sal. Não foi a única motivação, mas é bom lembrar que foi provavelmente a grande motivação do golpe que derrubou a presidenta Dilma. Tanto que, você lembra qual foi a primeira medida que foi tomada logo após a derrubada de Dilma, quando o Temer assumiu? Foi mudar o modelo de exploração do pré-sal.
Sim, sim.
Abrindo para as empresas americanas, francesas, inglesas. E agora, o Brasil, diz que o Brasil é um paraíso de recursos naturais e é mesmo um privilégio, né, a natureza nos deu, descobriu a segunda maior reserva de terra rara. Segunda por enquanto.
Que não tem um estudo ainda aprimorado.
Não tem ainda um mapeamento.
A primeira é a China, né?
Primeira é a China. É. Mas o Brasil hoje, 25% da reserva de terra rara mapeadas no mundo estão no Brasil. A Bahia, inclusive, viu, Almir?
A Bahia tem um número expressivo.
A Bahia tem uma área ali no Vale de Jequiriçá. Eu estava até lá ontem em Jaguaquara, no Vale de Jequiriçá, na região do Sudoeste. E por que tanta riqueza isso? Porque hoje todos os componentes eletrônicos, os chips, tudo que depende desses minerais. E como o nome diz, não é que eles sejam tão raros de encontrar, é porque a quantidade é pequena.
O custo de exploração também da terminação para tirar pouca coisa. Né? E aqui nós temos grandes concentrações. Né?
Exatamente. Então eles estão de olho. O impressionante, eu até não me surpreendo dos Estados Unidos estarem preocupados com o PIX, que realmente...
Economicamente, no mundo.
Economicamente. E estarem preocupados com a terra rara.
Poderia dizer assim, vamos fazer um acordo, Brasil, vamos deixar o PIX só dentro do Brasil e tal.
Pois é.
A gente tem um medo de se expandir no mundo e aí perder muito dinheiro para as empresas americanas.
Pois é. E as terras raras, é também, né, natural que eles estejam preocupados, porque eles dependem hoje da China.
Sim.
Né? Bom, que é o maior concorrente comercial dos Estados Unidos. Só que, observe o que acontece. O que é impressionante é ter brasileiros, pessoas da política no Brasil, jogando contra o Brasil, indo para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro está morando lá numa mansão que custa R$30 mil por mês o aluguel. O Flávio, que se diz candidato à presidência, pré-candidato à presidência, eles estão indo lá para tramar contra o Brasil, tramar para que o governo dos Estados Unidos prejudique a economia brasileira, leve a nossa riqueza. Agora, o Flávio chegou
não
absurdo.
Não lembrando que vai prejudicar todo o país, né?
Não, o Flávio chegou
por um projeto
absurdo. Você lembra disso? Chegou absurdo de dizer que caso ele viesse a ser presidente, os Estados Unidos não se preocupariam mais com as terras raras, com os minerais críticos.
Você vai entregar tudo de graça?
Porque iria entregar, o Brasil iria entregar. Os Estados Unidos podia se despreocupar com a China em termos da terra rara. Ele explicitou isso. Ó, isso só tem um nome: traição. Traição nacional. Nos Estados Unidos, se esses dois cidadãos, se eles fossem americanos e fizessem isso em outro país, tramando contra a economia americana...
Estavam presos.
Era prisão perpétua, amigo.
É, nos Estados
Unidos
era
prisão perpétua. Ali não vacila. Se não pegasse cadeira elétrica, porque lá tem pena de morte, e a traição é um dos crimes que pode levar a pena de morte, quanto, no mínimo... pegar a prisão perpétua. Então, esse é um absurdo.
Eu acho assim, perigoso o caminho que a política toma. Existem os adversários políticos, você tem, né, seu projeto de governo, tudo bem, mas você não pode colocar em xeque o futuro de uma nação, não é?
Almir, eu comentei aí o pré-sal e a relação do pré-sal com o golpe que derrubou a presidenta Dilma. Eu assumi o mandato de deputado federal, estou no terceiro mandato. Entrei em 2015. Quando eu cheguei, já deu para ver que eles iam fazer de tudo para derrubar a presidenta Dilma. E fizeram, destruíram a indústria naval, destruíram a indústria da construção civil pesada, todas as grandes empresas da construção civil brasileira foram dizimadas, jogaram por terra os empregos, fizeram o que eles aprovaram de pautas no Congresso para destruir a economia brasileira, até que conseguiram derrubar a presidenta Dilma. É, então é um absurdo o que essa turma faz, porque eles não estão. De patriota, eles só têm o marketing de vestir camisa verde e amarela e dizer e balançar a bandeira. Patriota é quem defende o país. É quem é contra que o país se submeta
a outro país.
Né? Patriota é quem defende a nação. E olha, nós baianos estamos perto do 2 de julho. Aqui teve guerra para garantir a independência do Brasil. 2 de julho de 23, o Brasil conquistou a independência com muita luta, com guerra, com perda de vida de baianos. Então, nós, baianos e os brasileiros em geral, não vamos submeter a pessoas que tramam contra a economia nacional, contra a soberania do país e que estão trabalhando para destruir a economia.
O que eu não entendo é o seguinte, uma medida como essa, né, atinge até os setores que o apoiam, né?
Todos.
Que o apoiam. Todos. Porque o agro vai sentir muito, né?
Almir, essa turma é tão incoerente. Eles falam tanto no agro, né? Que defende o agronegócio. Tem agro sem fertilizante?
Não. E a Fafem estava fechada.
Exatamente. Fecharam as fábricas brasileiras. O governo Bolsonaro fechou as fábricas brasileiras de fertilizantes na Bahia, Sergipe, Paraná. Fechou. Lula que reabriu. Você lembra como é que estava? Eu passei por ela quinta-feira passada, 242,
sim,
que é a estrada rodovia que traz toda a produção do oeste para os portos, que vem de Barreiras, passa em Itaberaba. Estava destroçada, foi recuperada no governo Lula. Então essa turma tem um discurso muito distante da prática. Muito distante da prática. Eles falam tanto em segurança pública, o que é que eles fizeram nos 4 anos do governo Bolsonaro para melhorar a segurança pública? Muito pelo contrário. Agora, deixaram os policiais federais sem reajuste, não investiram em viatura, não investiram em armamento, não investiram em nada.
Uhum. Aproveitando que você tocou aqui nesse tema da segurança pública, o que a gente vê, o que acompanha no dia a dia, né, da violência urbana, que não é só na Bahia, no Brasil todo, infelizmente, mas o que a gente vê é o seguinte... As penas, né, elas são muito leves para alguns crimes, né, crimes hediondos, crimes que bárbaros aí, que chocam toda a sociedade, e eu vejo assim uma recorrência de criminosos indo para a rua, né, numa audiência de custódia ou algum tipo de benefício. Você não acha que está na hora do Congresso brasileiro discutir essas questões dessas penas? Porque o cara que já matou 2, 3 pessoas, tem sentido esse cara voltar para a rua?
Concordo,
tem sentido
plenamente.
Estar na rua, um líder de uma facção criminosa, tem sentido estar na rua. Então a gente vê muito isso, e eu acho que isso até gera essa sensação, né, de insegurança, porque o cara foi preso, teve outro dia que já tinha 80 passagens na polícia, o cara estava solto.
E digo mais, o Brasil, os presídios de segurança máxima existentes no Brasil, sabe quem foi que construiu? Os governos de Lula e Dilma. Qual foi a penitenciária que segurança máxima e Bolsonaro construiu? Nenhuma. Esses presos de alta periculosidade não podem ficar numa penitenciária comum, porque ali ele transforma numa escola do crime. Ele vai... O preso que entrou por uma circunstância de menor gravidade, ele
se
é aliciado.
Se mistura com aquele...
Não, se ele não for parte... Se ele não for...
Ele morre lá
dentro. Ah, exatamente. Ele, se ele não for não aceitar o recrutamento... Se ele não for... Tem penitenciárias que o cara não tem alternativa.
E como consertar isso, deputado Jorge Solon? Como a gente acabar com isso no Brasil?
Nós precisamos várias medidas. Esse é o tipo de problema que não tem solução única, né? Você precisa aumentar o reforçar e dar condições ao policiamento ostensivo. E o nosso governo aqui da Bahia tem mostrado isso. Eu sou do tempo que a polícia no interior, a viatura caindo os pedaços, só andava quando a gasolina era paga pela prefeitura. Você lembra disso?
Lembro disso.
Que o policial não tinha...
E às vezes não tinha nem delegacia na cidade.
Delegacia caindo, né, nas taperas. Os policiais, a quantidade que tinha de colete à prova de bala, era tão pequena que tinha que revezar quando tinha. Quando tinha. Hoje, rapaz, eu tenho rodado o interior da Bahia, Almir, quase todos os municípios com novas delegacias, inclusive a delegacia da PM, uhum, e a da Polícia Civil.
Né? As companhias dos batalhões.
As viaturas, todos os policiais com proteção, com colete à prova de bala, com armamento adequado.
Tem algumas viaturas são semi-blindadas.
Então, né? Essa é uma medida. Você tem que melhorar
a questão
do policiamento ostensivo.
E quando a gente assim, vai sentir, deputado, assim, a gente já teve algumas reduções em alguns números, mas quando a gente vai sentir essa sensação de segurança nas ruas?
Mas vamos chegar lá. Essa é a primeira medida. A segunda é aumentar a capacidade da inteligência policial. Porque precisa investigar, encontrar os culpados, encontrar o chefe, porque o grande problema da violência hoje e da insegurança é tráfico, é milícia, né? Então você precisa investigar, bloquear o trânsito do dinheiro. Você viu aí essas operações foram feitas, que tinha um montante gigantesco de recursos. Sim. Da milícia e do tráfico.
Agora, quando fala essas apreensões, desse dinheiro, poderia investir isso na segurança pública?
Exatamente.
Tem algum projeto?
Vou chegar lá. Então, segundo inteligência, isso. Investigação e ir atrás do circuito do dinheiro. Terceira medida, nós precisamos, como você falou, nós precisamos de uma reforma no judiciário e precisamos da reforma do Código Penal. Não adianta ficar tapando o buraco, como essa turma faz. Hoje vamos aumentar a pena de não sei o quê, amanhã vamos... Não. Tem que fazer uma reforma séria do judiciário, tem que fazer uma reforma séria do Código Penal, tem que ter penas mais graves, como você bem falou.
Sim.
Penas mais graves para reincidência, penas mais graves para delito.
Tem países que tem assim... Olha, até que a gente não tenha a pena perpétua, né? O cara... Na gravidade, a quantidade de crimes, olha, esse aqui não sai mais na cadeia. Esse aqui vai ficar pelo número de anos também.
Com a pena grande.
A pena grande, 60 anos, 50
agora,
anos.
Agora, quer ver onde tem coerência essa turma? Tramaram o golpe de Estado. Tentaram matar um presidente da República, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro Supremo. Botaram o caminhão-tanque para explodir no aeroporto de Brasília. Invadiram a sede da Polícia Federal em Brasília. Atacaram a sede dos três poderes. Destruíram o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, os três prédios. E esses é que estão sendo beneficiados com redução de penas. Beneficiados com redução de penas, aprovados pelo Congresso Nacional. Né? Agora, além dessas medidas, eu faço questão de lembrar uma coisa também, Almir. Você não pode ter só as medidas imediatas. Você tem que ter as medidas estruturantes, em Sim. paralelo. Em paralelo. Não tem que esperar uma para fazer a outra acontecer. Para mim, o maior investimento que a Bahia já fez, estruturante, um dos mais importantes, é a revolução que está tendo na educação. Sabe por quê? Porque a faixa etária que essa turma recruta...
É, a partir dos 12 anos, né?
É, adolescentes 12, 15, e adultos 16, jovens.
17 anos.
Você hoje... Tem escola de tempo integral que o Estado abriu em todos os municípios, praticamente. Os que não têm ainda, estão licitando, estão em construção. Você pega o jovem desse, da escola de tempo integral, alimentação o dia todo, uma bolsa financeira para ele não precisar depender de vender a sua força de trabalho para o tráfico. Perspectiva de formação profissional, perspectiva de emprego. Isso é estruturante.
É uma transformação. Não é a curto prazo, mas no futuro a gente vai sentir, sim.
Problema como esse, você tem que ter medidas imediatas, de curto prazo, e medidas de médio prazo. Porque você tem que bloquear. Como é que você tira do jovem ser recrutado pelo tráfico?
Primeiro, essa questão da educação, acho que é o papel principal, e essa condição também dele ter uma rendazinha para poder não ser cooptado. Né? Porque exatamente. Se ele tem. Hoje ele tem um bolsa. Bolsa presença, ele tem um pé de meia.
Exatamente.
Né? Ou seja, é um dinheirinho que já. Ele já não vai não gasta dinheiro com lanche.
Alimentação, dia todo
ele não
escola.
Vai gastar mais dinheiro com lanche. Então, esse dinheirinho já é para ele. Né?
Ele fica na escola o dia inteiro. Uma estrutura, não é só estrutura física, que é fantástica.
Eu
não.
conheci as escolas.
Quantos municípios têm escola privada?
Daquele posto.
Daquele posto.
Na Bahia, eu acho que quase nem. Só Feira de Santana.
Você acha Salvador, que... Feira, Itabuna, Conquista.
Verdade.
Na maioria, no absoluto.
Campo de futebol oficial, com pista de atletismo, né, com arquibancada.
Auditórios, com teatro.
Piscina olímpica.
Laboratórios, refeitório, com alimentação de qualidade. Né? Tudo, rapaz. Tudo.
Estrutura, eu vi. Laboratórios, é uma estrutura, então, refeitório decente.
O governador Jerônimo era secretário de Educação do governador Rui Costa, começou esse plano de investimentos. Quando assumiu o governo, pisou forte no acelerador e nós estamos vendo aí. Né? Muito importante essa revolução que está tendo na educação. São trabalhos que têm que ser feitos para e passo. Eu tenho investimento imediato, eu tenho investimento de médio prazo e de um alcance mais estruturante. Para atacar um problema dessa natureza.
Bom, deputado Jassol, eu vejo que o governador Jerônimo Rodrigues vem fazendo os PGPs, né?
Uhum.
Programa participativo e tal, no interior do Estado, e vem fazendo movimentação. O que é colhido nesses encontros? São propostas dos municípios? Né? O que é feito nesses eventos?
Exatamente. É um trabalho que levanta proposições em cada território. A Bahia está dividida em 27 territórios. Então é feito um trabalho
em cada território. Ele vai fazer esse PGP em todos os 27?
Todos os 27 territórios. Já foram 10 ou 11 que já foram realizados. Esse final de semana foi sábado em Itaberaba, domingo em Ipirá. Ipirá. Agora, no próximo final de semana, vai ter em Alagoinhas. Esse trabalho, como é que é feito? Né? Hoje, inclusive, com a ajuda de site, de aplicativos também para recolher sugestões, estão feitas reuniões preparatórias. Desde a semana anterior à plenária final do PGP, uhum. começa a colher sugestões, colher propostas e criar oportunidade para as pessoas levantarem, né? Porque você sabe, né? O cobertor é curto, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e agora.
Uhum.
Então é muito importante que as pessoas tenham oportunidade de priorizar determinados projetos, determinados investimentos e ajudar na construção do plano de governo. Então tem sido essa experiência que começou ainda na primeira eleição de Rui, já é a terceira, quarta eleição que a gente utiliza esse modelo dos PGPs. E tem uma inovação esse ano, que interessante, na véspera à noite da plenária final, está fazendo encontro com a juventude, para tratar principalmente de pautas para a juventude, para a educação e para a cultura. E a adesão está sendo muito legal, muito boa dos jovens, participando, né?
É que a gente sentiu, assim, nos últimos anos, né, um distanciamento do jovem na política, né? Que a gente tinha forte nos anos 70, 80, 60.
Vou trazer um exemplo. Eu estive no de Macaúbas. Na véspera, quando fui para essa plenária com a juventude, educação e cultura, tinha muitos estudantes de escola chamada Escola Família Agrícola, que são escolas que têm um calendário diferente da escola uhum. tradicional. Eles, em vez de terem aulas toda a semana, de segunda a sexta, eles têm os períodos de concentração, com a aula mais intensiva, e os períodos onde eles são liberados para ficar com a família nos seus municípios, nos seus locais de origem. Para um estado como o nosso, que tem uma presença forte da agricultura familiar, sim. que tem um território desse tamanho, vários estudantes foram lá e disseram, olha, mudou completamente a condição nossa de ter adesão ao ensino, a frequentar a escola, a ter retorno, incentivando, inclusive, e propondo que o Estado amplie as escolas com esse modelo. Então, essa é uma proposta como outras têm surgido.
Eu estava conversando com o Jorge Sola aqui, me empolguei, não trouxe o Armando Mariani, rapaz.
Cadê aqui. Armando?
Seu Armando?
Oh, saudade, Armando, nunca mais encontrei com ele. Bom dia, Armando.
Bom dia, deputado. Prazer todo meu. Eu gosto de bater um papo, você fala fácil, né? Fala o português que o brasileiro entende, né? Deputado, eu fiz umas anotações aqui para o senhor analisar e depois dar a sua opinião. Primeiro, o senhor é soteropolitano.
Isso.
Nasceu no dia 11 de abril. Seu nome completo é Jorge José Santos Pereira Sola. Que nome grande, hein?
Amo, sim.
Apenas Jorge Sola. O senhor é médico sanitarista, ex-secretário de Conquista da Bahia e hoje saúde, deputado federal. Qual dessas atividades mais lhe agrada, como ex-secretário de saúde e como deputado federal?
Armando, essa pergunta é difícil, né? Porque eu fui secretário de saúde, na verdade, 15 anos. Eu fui secretário municipal de saúde Vitória da Conquista. Quando o presidente Lula ganhou a eleição, eu era vice, além de secretário de Conquista, eu era vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Fui convidado a assumir a Secretaria